Opa! Temos um músico aqui na Rádio Laura, na Casa de Cultura Laura Alvim. E você? Muito boa tarde.
Boa tarde, eu sou o Ramon, sou cantor, compositor, tenho uma banda chamada Tem Amor, da qual eu vou falar bastante hoje aqui, além de outras coisas sobre minha carreira, sobre as coisas, sobre o corre da vida de música.
E a gente conversando aqui, antes de botar para gravar, eu descobri que eu já vi um pocket show de vocês, né?
Sim, a gente fez um show, né, num evento que você participou, a gente estava fazendo um show acústico e a gente estava apresentando o nosso álbum novo de forma acústica, né, com violões e tal. Foi um show bacana.
Foi. Onde foi? Eu esqueci. Ah, foi no centro, na
Foi no
cultura,
SESI, né?
Centro Cultural.
Foi no Centro
Foi
Cultural
no
do...
Centro Cultural,
É, foi
bem
exatamente, foi
interessante.
exatamente. Onde tem um vagão
Bacana.
ali no palco, um
É
vagão de
lindo, né?
trem,
Ali,
lindo,
aquele
muito
local é
bonito.
lindo. E como é que tá o trabalho?
Então, a nossa banda tem 7 anos, né, de existência. Eu comecei na música muito novo, né, assim, já comecei ouvindo em casa, minha mãe é
Que é
cantora.
muito novo?
Muito novo, assim, 13 anos mais ou menos. A minha primeira música eu fiz com 13 anos, assim,
Uau!
sabe?
Não, você
Primeira composição.
isso. Então, peraí.
Eu
Você
comecei na música compondo, foi a minha primeira
Ah,
atividade na
entendi,
música.
entendi.
Compondo, porque
Nossa.
lá em casa tinha muita roda de música, assim, sabe? Na casa da minha avó, na verdade, em Minas. Eu sou de Minas, né? E moro no Rio há 15 anos. E aí, minha mãe era cantora de festival, meu tio, irmão dela, baixista, o meu outro tio, irmão
E
dela, violonista. Então, lá em casa tinha uma banda, na casa da minha avó tinha uma banda que
DNA.
concorria em festivais. Então, todas as férias que eu ia para a cidade da minha avó, eu ficava na roda de música deles lá, observando, vendo aquilo. Isso me despertou a curiosidade da música, eu já gostava de música. E no colégio, uma professora de redação falou: você escreve muito bem, você tinha que tentar fazer música, compor alguma coisa. Eu fiquei com isso na cabeça. Um dia, um amigo, as primeiras músicas que eu fiz, eu pegava as músicas conhecidas. Eu me lembro de pegar, por exemplo, o Garçom do Reginaldo Rossi, né? Garçom, aqui nessa mesa de bar, e eu trocar a letra e colocar uma letra minha, e eu usar a mesma melodia. Então, você, meu amor, saudade de você, alguma coisa assim, sabe? Começava a
Exercício.
trocar, exercitar. Até que um dia um amigo, chamado Péricles, era um amigo que sempre estava comigo, ele tinha um violão e ele esqueceu na minha casa o violão.
É.
E ele viajou para uma viagem longa e o violão ficou lá em casa. Eu falei, pô, oportunidade maior não há, né? Eu
Sensacional.
preciso
Você
aprender.
acha que esse violão foi plantado ali de propósito?
Não, eu acho que foi muita coincidência, porque eu acho que nem o
Destino?
Péricles sabia que eu tinha essa coisa, assim. Tanto que quando ele chegou, eu compus duas músicas, eu já tinha feito duas músicas com as minhas próprias melodias, né? Aí eu disse, ó, aprendi a fazer lá um Lá menor, um Sol, um Dó, e ali eu já fiz
Sensacional.
música.
Muito
E
bom.
aí quando ele chegou, eu fui mostrar pra ele, pô, tu esqueceu o violão aqui, fiz essa música e tal. E aí ele se amarrou nisso, gostou pra caramba. E até hoje eu tenho contato com ele, ele acompanha quando eu faço as postagens dos shows, das coisas, dos discos que eu tô lançando.
Ele não
E
esqueceu
eles.
mais nada, não, tua casa?
Não esqueceu, não. Mas isso foi muito importante, porque eu comecei assim. Então, o primeiro contato que eu tive com a música foi compondo já, né? Já foi exercitando essa coisa de ter a minha música, de fazer a minha música. E aí eu me lembro que quando eu fui morar em Campos, foi a primeira cidade que eu fui depois de Minas, né? A minha família mudou para Campos Goytacazes, e eu comecei a estudar lá violão e canto, né? No, no, na, na escola de música de Campos. E aí tinha uns festivais lá, o Festival do Cefete, que era a escola federal de lá. E eu me lembro de ir me inscrever no festival com a minha música, e eu não tinha violão elétrico, né, de plugar, eu só tinha meu violãozinho acústico. E aí eu passei na classificatória, e quando eu cheguei lá na hora de ensaiar, né, com todo mundo, eu vi que todo mundo tava plugando o violão. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora com o meu violão, né? Sem. Então, tipo assim, eu comecei totalmente intuitivo em saber que aquilo ali era o que eu queria fazer, mas eu não sabia, eu não tinha ideia de como eu faria aquilo.
Meu
E aí
Deus.
nesse festival, eu tirei segundo lugar com uma canção chamada Duas Mortes e Uma Dor, que era uma história de dois irmãos que eram inimigos e tal. Era uma canção muito parecida com a métrica de Faroeste Caboclo, né? Do Legião, uma canção assim, onde a história não tem refrão, ela vai até o final. E no final a mãe descobre que os dois são irmãos e tal, e os dois se matam. Então, uma coisa meio tragédia. Que inclusive depois disso, nesse festival, alguém pediu para fazer uma peça dessa música, mó doideira.
Uau.
E aí eu ganhei um prêmio na época, acho que era R$ 500, e eu comprei meu primeiro violão. E aí na hora de escolher o violão, eu também não entendia absolutamente nada, eu fui no mais bonito. Falei, cara, aquele vermelho que é lindo. E eu me lembro que o violão era super duro, deixava o dedo machucado e tal. Então foi assim que eu iniciei.
Entendi.
E a primeira vez que eu subi no palco, que foi nesse festival, para ficar em segundo nesse festival, já foi cantando uma música minha, né? Então, tipo, eu já sabia que a minha carreira seria uma carreira autoral, de cantar as minhas próprias músicas, de ser um cantautor.
Muito legal. Muita coisa aí para eu te perguntar, viu?
Beleza.
Primeira coisa, seu amigo nada mais esqueceu na sua casa, porque se ele, por exemplo, esquece uma bateria, né? Não sei se tem como alguém esquecer uma bateria na casa do amigo.
Talvez não teria dado certo a bateria. Talvez minha mãe ia falar: não, não dá. Aí não vai ficar batucando o dia
Mas
inteiro aí,
muito
não
bom.
dá.
Nesse festival lá em Campos, qual era a tua idade?
Nesse festival eu tinha já 18. Quando eu fui para Campos, eu já
Ah,
tinha 18.
já estava
É, 18,
crescido.
19,
Já sabia o que queria.
é. É, já sabia o que queria. Eu comecei a compor com 13, aí fui estudando, fazendo outras coisas. Também na época eu tava com essa coisa de ser jogador de futebol, que todo brasileiro tem. Tava fazendo escolinha de futebol, queria porque queria. Não jogava nada, mas achava que ia ser jogador de futebol. E aí, quando eu tive 18, eu fiz 18, 19, que eu fui morar sozinho, aí eu fui amadurecendo a ideia de realmente. E nesse festival foi que eu decidi mesmo. Quando eu subi pela primeira vez no palco, eu vi a galera assim, era um festival muito cheio. Minha mãe,
Poxa.
que era cantora de festival, me acompanhou nesse dia. Ela falou: ó, antes de começar o show, sobe lá, dá uma olhada de cima do palco para você ter, né, aquela ambiência de como é estar lá em cima antes de você já estar com a galera. Então minha
Muito
mãe me deu umas
bom.
dicas
Ah, que legal
muito
isso.
importantes. E aí eu me apaixonei depois desse festival, que eu vi que eu podia, que as pessoas gostavam do que eu tinha feito em casa. Pô, eu lembro de ter feito essa música pegando um microfone e colocando num ventilador de pé, assim, porque eu não tinha pedestal. Então eu enfiava ela no ventilador, assim, ficava tocando aqui, gravava numa fita cassete para mandar pro festival. Então isso era muito mágico para mim, saber que eu fiz aquilo ali num cantinho no meu quarto e todo mundo: oh, maravilhoso, sei lá. Depois veio falar comigo do festival, eu
E
falei:
você
ah, é
nem
isso que eu quero.
queria mais descer do palco, né?
Não, nunca mais. Depois disso eu nunca mais desci, nunca mais. Foi em 2002, eu fiz em dezembro de 2022, agora eu fiz 20 anos de música.
Ramon, o nome da banda?
Tem amor.
Tem Amor.
Tem amor.
Porque parecer Tenha Amor, né? Mas é Tem
É,
Amor.
tem amor, é.
E aí, eu tive dando uma olhada, essa banda, ela já tá emplacando, né? Porque deixa eu falar uma coisa aqui. No Spotify ela é bastante ouvida. Nas redes sociais tem muitos seguidores. E eu fiquei impressionado com isso. Eu acho que vocês estão emplacando daqui a pouco mesmo.
É, esse trabalho de banda independente é um trabalho muito de formiguinha, é muito
Sim,
difícil, né?
imagino.
Quando não se tem um aporte financeiro alto, uma gravadora, ou, né? É muito mais difícil. Mas a
Mas tem
gente
que ter
vem
o
fazer.
talento, tem que ter o
É, a gente
talento.
vem fazendo um trabalho que é justamente de não ficar muito preocupado com a quantidade, né, de seguidores, de números, de coisas. Claro que a gente quer tocar para 1 milhão de pessoas, a gente quer tudo isso, mas a gente fica muito mais preocupado em fazer uma base fiel de pessoas que curtem o nosso som, de amigos mesmo, né? Que a gente acabou ficando amigo dessas pessoas. Então, isso vai criando um movimento maior de gente fiel ao trabalho, de gente que acredita no que a gente faz, que é o combustível mesmo que a gente acredita, assim, sabe? Mas com 7 anos de estrada, sim, a gente deu um salto bem grande para o tamanho que a gente é e para o tanto que a gente investiu. É, realmente o pessoal gostou, o nosso trabalho é um trabalho muito sólido. A gente tem preocupação com a parte visual, com a parte com todas. A nossa banda, ela funciona como uma empresa, cada membro cuida de uma coisa. Agora a gente tem um empresário, que é o Luiz Garcia, um cara que trabalhou 25 anos na Universal Music. Então,
Deve saber alguma
tem uma
coisa, né?
experiência, então também está somando com a gente a partir desse ano.
Pô, 25 anos,
25
cara,
anos de
pelo amor de Deus,
Universal, né? E
sabe
aí,
tudo, né?
ele está trazendo muita coisa que né, para a gente somar aí, né, nesse trabalho que a gente já faz, de formiguinha, de fazer uma fidelização, porque é isso. A nossa história tem muito essa coisa de a gente sabe quem vai aos shows, a gente conhece os rostos, a gente sabe muitos pelo nome, né? A gente tem uma relação. Muitas vezes depois de show, a gente saía do show e ia para o bar com o público para
Sim.
tomar uma cerveja, trocar uma ideia, conhecer. Ah, da onde você está vindo? Pô, estou vindo de São Paulo para ver o show hoje.
Que
Gente que
legal.
vem de São Paulo para ver o show no Rio. Gente que vem de Búzios, de Angra, porque a gente ainda não tem um tamanho para tocar em muitos lugares. Às vezes a gente tem pessoas em Angra que escuta, mas a gente não tem um público grande que a gente possa ir lá e fazer um show.
Sim.
Então a gente dá um jeito de pela internet fazer uma live para falar com essas pessoas e tocar para elas. E aí, isso de formiguinha em formiguinha a gente vai aumentando. Então, hoje eu diria que a gente consegue fazer show em Belo Horizonte, em São Paulo, Juiz de Fora, em cidades que a gente está indo com frequência, fazendo um público, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Mas a gente está bem satisfeito, porque a nossa ideia nunca foi, tipo assim, ah, a gente precisa fazer música hoje para estourar amanhã. Sempre foi de construir uma coisa sólida para que tivesse sempre isso, né? Porque não fosse uma coisa momentânea, né? A gente ficar o tempo todo preocupado em fazer um hit para estourar, a gente nunca teve isso.
Você acha que essa é a razão de muita banda ficar pelo caminho, querer um hit, fazer sucesso e emplacar em um ano?
Eu acho que sim, porque o próprio mercado te puxa para isso, né? Hoje o TikTok, ele quer isso de você, ele quer que você faça o próximo hit com a melhor dancinha possível para você bombar e ele usar aquilo ali até a hora que vier um outro, né? Então muita gente cai nessa armadilha, assim. Hoje em dia tem compositores, eu fico muito chateado com isso às vezes, vendo assim, tem compositores que eles já estão compondo pensando na coreografia da música que é para postar no TikTok para ver se vai bombar. É o tipo de coisa que a gente realmente não faz. A gente compõe com coisas que a gente quer falar, né? Nosso último disco foi todo pautado em falar sobre depressão, ansiedade. O nome do disco é Lupa, que é justamente sobre essa coisa da empatia, de olhar para o outro com uma lente maior, sabe? Então a gente gosta de falar sobre coisas que a gente acha que realmente vai impactar a vida da outra pessoa que está ouvindo de alguma forma. A gente não cai nessas armadilhas, né? Até porque a gente já tem uma experiência também, né? A gente já viveu muita coisa. E não cai. Mas tem muita gente que cai e muita gente talentosa, sabe? E tem gente que não é que cai na armadilha, é que realmente tem talento para fazer isso. Porque, por incrível que pareça, para você fazer um hit e uma dancinha viralizar no TikTok, é preciso saber fazer. Não adianta você chegar e falar, ah, não, isso aí é fácil, eu vou fazer. Então tem os dois lados da moeda. Tem muita gente que cai nessa armadilha e tenta fazer aquilo de qualquer jeito, e tem a pessoa que realmente ela sabe fazer aquilo, sabe fazer um hit, sabe construir uma forma que o mercado vai comprar e vai fazer com aquilo faça muito dinheiro, né? Que não é fácil.
Bastidor é o suor, né? O
Sim.
bastidor é o trabalho árduo que a pessoa não vê no pau, pensa que é mole, né? Ah, é
Exatamente,
tranquilo, né?
exatamente.
Quem vê close não vê corre, não é isso? Agora é
Exatamente.
assim.
Agora essa.
Agora é assim.
O corre é, e o corre é interminável, né? Ele não para, assim, né? Uma banda independente, ela não para de trabalhar. Eu sempre falo lá na banda que a nossa empresa ela fica aberta 24 horas,
Sim.
né? Ela não fecha.
Às vezes madrugada tem uma ideia.
Muitas madrugadas, às vezes as reuniões são de madrugadas, às vezes uma ideia que surgiu, ou uma reunião, ou uma. Tem que. Lá na nossa banda é dividido, um cuida do financeiro. Que não tem muito dinheiro, mas tem que ter o financeiro. O outro cuida das redes sociais e não sei o quê. O outro cuida dos vídeos, das edições, das coisas. Então, às vezes, passa a madrugada editando um vídeo para postar no outro dia ou para chamar, né, fazer chamada. Aí tem dia que a gente, né, faz um media day. Ó, hoje a gente vai se reunir só para gravar chamada, agradecendo a galera que veio, fez o pré-save, baixou a música, que comprou o produto na lojinha. Que a gente faz tudo para ter a conexão com o público. Então, a gente tem uma lojinha onde as nossas camisetas com as frases das músicas preferidas da galera vira camiseta, vira um boné,
Agora eu fiquei
um
curioso,
cordão.
o endereço disso.
Então, a nossa lojinha fica na Merch, né? Que é uma empresa, ela é exclusiva de lojinhas de artistas, é muito bacana. O cara montou um site só para hospedar as bandas. Então, o Marcelo D2 está lá, a Pitty está lá, né? A Pabllo Vittar está lá e a Tem Amor também está lá. Então, tem espaço para todo mundo, para músicos de gravadora, músicos independentes, tem o seu espaço na lojinha. E a galera entra no link, né, merch.com.br/temamor e vai achar lá os nossos produtos. No nosso Instagram também tem o link lá já da lojinha com os produtos todos direitinhos. A gente tem uma série de camisetas com as frases e tem cordãozinho, tem disco, tem um monte de coisa legal, caneca.
Vocês pretendem lá no futuro, assim, tipo, o mundo ideal da banda, qual seria?
Olha, um mundo ideal pra gente, a gente sempre diz que é conseguir sustentar a nossa vida financeiramente com a banda,
Não
que é
dá
uma
ainda.
coisa que a gente ainda não consegue, né? Todo mundo tem um corre extra, né?
É
Eu sou.
muito difícil.
É muito difícil. Eu sou produtor, faço produção, faço brand music pra loja, né? Faço coleção pra tocar em loja, faço um monte de coisa. O Zé, baterista, toca com outros artistas também, toca com Emerson Nogueira, toca com Marcelo Serrado, com João Sabiá, com um monte de outros artistas. O Ébano tem um outro emprego paralelo, então, por enquanto, a gente não tem essa estabilidade de poder viver da nossa própria música, né? E esse eu diria que é o nosso único e exclusivo objetivo, assim. Lá na banda, como a gente conversa muito sobre isso, a gente não tem essa coisa de, ah, a gente quer comprar uma mansão, a gente quer um carro importado. Não, a gente, o que a gente mira hoje, claro que se vier tudo isso depois,
sim,
tudo bem, tudo lucro. Mas o que a gente mira hoje é conseguir espalhar a música para uma quantidade de pessoas possível para que a gente consiga fazer shows em várias cidades, consiga obter renda nisso, aumentar a renda da lojinha.
É, aí vira um loop, né? Aí,
exato.
Quanto
exato.
Mais vende, mais é visto, mais é
coisa,
ouvido.
Exatamente, né? Exatamente.
E uma outra coisa, você falou muito aí de internet, de rede social e tudo. A relação com os haters, já existe haters?
Olha, sempre tem, né? Acho que qualquer banda, qualquer pessoa, né, pública na internet vai ter haters.
Acho que eu acho legal, hater. Acho legal o hater.
É, eu acho que assim, é pessoas que pensam diferente de você, é importante pra tudo. Pra você evoluir, pra você não se acomodar. Né?
Porque então eu tô falando você... do hater esperto, não é aquele bobão que entra lá só, não é isso.
É, não, porque tem umas críticas que são super válidas.
São bem legais,
Que você olha aquilo e fala, pô, cara, não é que esse cara tem razão?
É.
A gente pode pensar nisso aqui de uma forma mais ampla, sabe? E a gente já tomou várias decisões baseadas em críticas das pessoas.
Isso eu acho legal, acho legal.
A gente tomou várias decisões. É, inclusive em coisas de show mesmo. Olha, eu fui no show de vocês, mas demorou muito isso. Acho que tive um problema na bilheteria. Aí a gente tá sempre olhando, ó, vamos fazer isso aqui, vamos focar nisso e tal. Porque eu acho importante, né? Não só. O hater gratuito eu acho um saco, né? Que o cara só quer ir lá pra chamar atenção. Às vezes ele comenta no teu post pra chamar. É, isso a gente ignora. Mas o hater, que é aquele cara que, tipo, é um crítico, na verdade, construtivo. Eu acho que vale, não só falando da nossa música, ó, não gostei dessa música, achei ela assim, assim, porque de alguma forma mesmo, eu vou pensar naquilo, né? Mesmo eu não concordando com ele, eu vou pensar naquilo para uma próxima composição, para uma próxima canção.
E responder também é legal, né?
Não, a gente responde todo
obrigado
mundo.
Aí, valeu, vamos ver o que aconteceu.
A gente tem um mutirão lá de cada um responde uma rede, porque não é impossível todo mundo responder.
Não, não dá.
Mas assim, um fica responsável pelo YouTube, então tem um dia que o cara vai lá no YouTube, vê todos os comentários e vai respondendo, o outro fica pelo Instagram e o outro vai no Twitter e Facebook.
Então, organizado,
é
pessoal.
Muito organizado.
Olha isso.
É muito organizado, a gente tem muito orgulho, inclusive esse é um dos orgulhos que a gente tem de ter uma estrutura organizada sendo uma banda independente.
Quantas músicas já estão gravadas? Já
catalogadas?
Não sei.
A gente tem dois EPs, né? Na verdade, a gente fez um primeiro EP, como a gente não tinha dinheiro para fazer um disco, a gente fez um EP de 5 músicas.
Uhum.
E aí logo depois a gente conseguiu mais uma graninha para fazer um outro EP de 5 músicas, a gente aproveitou e criou uma história em cima disso, dizendo que um era o complemento do outro. Então são dois discos, né? O EP 1 e o EP 2. Um é azul e o outro é vermelho. A gente imitou o Guns N' Roses, né? Que tinha um disco que era duplo e tal. Pra gente criar uma história. Então foram 10 faixas nesses dois EPs. E agora a gente acabou de lançar um disco com mais 10 faixas. Então no Spotify hoje você encontra 20 canções nossas, né? Nossa... E agora a gente tá preparando o disco desse ano, de 2023. É, de dois em dois anos a gente sempre tenta lançar um álbum.
E no Spotify procura...
Tem Amor.
Tem Amor.
Isso.
Tem Amor, olha.
Tem Amor.
Muito bom. Trocadilho inevitável, né? Trocadilho inevitável, tem muito amor nisso aí, né?
É, exato. Mas é proposital, né? O nome da banda ele foi criado nesse contexto mesmo. Porque, primeiro que a gente fala muito de amor, e não só do amor de casal, de romance.
Sim,
né?
Sim, sim.
Do amor né, de todos os contextos.
Poxa, quando
tipo
você fala
de amor,
ansiedade,
exatamente,
de tudo isso,
exatamente.
É um tipo de amor que tem que ter, né?
Exatamente. É sobre essa coisa da Lupa, que é o nosso disco novo.
Sim.
É, então, quando a gente criou esse nome, primeiro que a gente queria aproveitar a coisa de só falar disso e também a coisa do lugar, né? Tipo, por exemplo, isso ia soar, tratando-se de marketing, isso soaria muito bem. Então, por exemplo, Tem Amor no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que tem o show da Tem Amor, Tem Amor no Rio de Janeiro. Tem Amor em São Paulo, Tem Amor no Rio Grande do Sul, Tem Amor... em Porto Alegre, vai
isso.
Ter amor em Portugal. Então o fã ele já pegou isso. Então,
isso dá um caldo.
Exatamente. Hoje eu vou no show. Hoje vai ter muito amor em São Paulo. Hoje tem amor em São Paulo. Porque o Criolo tinha lançado uma música que é Não Existe Amor em SP na época. Eu falei, cara, vamos botar um contraponto aqui.
Pô, aí,
nós vamos ser o que vai ter. A gente vai ser a afirmação de que vai ter amor em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo vai ter amor se a gente for fazer um show. E aí o nome surgiu muito nessa linha do marketing dessa
bom,
palavra. E hoje em dia tudo vira amor. Tudo, os posts na internet, as pessoas comentam. Quando a gente posta um vídeo de uma música, aí a pessoa vai lá e comenta. Ih, tem muito amor. Tem
hashtag,
amor pra caramba.
Hashtag tem amor.
A hashtag tem amor já era uma hashtag famosa, porque tem muita gente que escreve. A gente aproveitou pra puxar pra banda. Então a pessoa que entra na hashtag tem amor, ela vai achar a banda de alguma forma. Então, a gente só teve um empecilho, que foi quando a gente criou o nome da banda. Aí você puxava no Google Tem Amor, a primeira coisa que aparecia era Onde tem amor, tem ódio. Wesley Safadão.
Putz.
Aí era um empecilho pra gente que a gente não aparecia, mas depois da gente, né, ter uma relevância,
É.
hoje não tem mais esse problema. Você
Não
puxa Tem
aparece
Amor
mais, né?
no Google, é a primeira coisa, é a nossa banda.
E Tem Amor toca basicamente o quê?
Essa é uma pergunta difícil.
É.
Assim, a gente costuma dizer que a gente toca música brasileira, mas é misturado, assim, né? Pode ser classificado como nova MPB, pode. Porque o nosso som é muito leve para ser considerado rock.
Pelo que eu vi lá no Pocket Show, eu achei muito intimista. Mas estávamos ali no
É, não,
Pocket
mas ali era um
Show,
momento
não
intimista.
tinha como ser diferente,
Era um
né?
momento intimista. A
É.
gente costuma dizer que o nosso som, ele é muito pesado para ser classificado como MPB
Sim.
e muito leve para ser classificado como rock. Então a
Entendi.
gente figura nesse meio termo ali,
O que é
sabe?
bom.
Nova MPB com uma pitadinha de
É.
rock, né? A nossa formação é uma formação diferente. A gente não é uma formação comum, é guitarra, baixo, voz e trompete, né? Além da bateria. E o trompete como um instrumento tônico mesmo, né? Fazendo as melodias, não só aqueles trompetes de ataque, como tem, né, nas
É.
músicas do Jorge
Ah,
Ben.
sim.
Paraná-pá-pá! Não é? Sempre com melodias mesmo, sempre muito tônico. Quem toca com a gente o trompete é o Bubu, que foi muito tempo do Los Hermanos, né? Ainda é do Los Hermanos, né? O Los Hermanos está parado, mas ele ainda toca. Então, é um trompete que soa muito nas músicas, assim, tem muitos solos, muitos temas,
Aparece.
dá um som diferente.
E você, a guitarra, baixo,
Eu
não.
toco violão,
Violão, violão, violão.
voz. No show eu toco uma ou duas músicas, né? Mas eu uso violão para compor e canto, né? E faço as composições da banda, algumas em parceria com os meninos, outras
Então você seria o
sozinho.
cantor da banda, é isso?
Sim, vocalista.
Porque a sua voz é muito legal.
Sim, eu sou vocalista.
Já descobri até que você foi locutor de rádio.
Sim, durante muito tempo.
Olha isso.
Fui locutor durante muito tempo em Campos, na Transamérica, de Campos, na
Olha aí.
Band,
Eu
de
também
Campos.
fui locutor durante muito tempo na Transamérica, inclusive, também.
Maneiro.
Mas que legal. Quando a gente começou a conversar, eu falei, ih, a voz desse cara não é ruim, não. Não é ruim, não. Você tá feliz?
Tô muito feliz. Primeiro porque são poucos espaços que a gente tem para falar da nossa banda, então tô feliz de estar aqui falando sobre
Pô,
músicas
legal,
dessa
hein?
forma, né?
Bacana.
A gente tem muito pouco espaço. Os artistas independentes têm muito pouco espaço para poder falar. Quando você quer ir num meio de comunicação, sempre tem alguma coisa, né? Se você quer fazer rádio, alguma coisa, sempre tem muita gente na frente e tal. E o artista independente, ele clama por espaço para chegar aqui e falar com pessoas diferentes que não são do público dele,
Sim.
para que essas pessoas possam conhecer. E tô feliz com a trajetória também da banda até aqui, né? Com o que a gente vem fazendo. Eu acho que essa coisa da felicidade é uma coisa de tá sempre exercitando, né? Eu não acredito muito nessa coisa de, eu quero ser feliz, né? Eu acho que eu quero estar feliz.
Sim.
Porque é isso, é o tempo todo você passando por coisas, né? Eu acredito que a gente está aqui para evoluir, e a
Claro.
evolução não é nada fácil, né? Não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Mas eu procuro sempre estar feliz, principalmente na música, fazendo as coisas que eu acredito ali, sem aquela coisa do desespero. Muitas vezes, né, um artista independente cai em algumas, né, armadilhas, em algumas coisas de ficar pensando, poxa, mas será que vai dar
Furadas. São
certo?
as furadas, né? Não tem
Mas
jeito.
é seguir em
Mas é
frente.
história para contar mais tarde.
Exatamente.
Olha, muito, muito obrigado. E quero dizer também que aqui na radiolaura.com.br tem
Amor.
amor.
Tem
Tem
muito
amor.
amor.
Muito obrigado,
Eu que
Matheus.
agradeço,
Muito
querido. Muito
legal,
bom estar
tá?
aqui com vocês. Vida longa, Rádio
Sucesso
Laura.
para todos nós.
Vamos nessa.